Podcast Unesp.
De acordo com informações da Metsu Meteorologia, a onda de calor excessivo que afeta diferentes regiões do Brasil durante esses dias é um episódio excepcional que deve atingir marcas elevadas e históricas em relação às temperaturas máximas, com alto potencial de quebras de recordes para o mês de setembro e talvez até absolutos. Já é fato que o calor está além da média neste início de semana no Sudeste e Centro-Oeste, mas na segunda metade da semana, a massa de ar se reforça ainda mais com temperaturas atipicamente elevadas. Segundo a nota publicada, trata-se de uma situação de elevado perigo pela severidade do calor esperado e que demandará atenção das autoridades. Ainda segundo as informações divulgadas, vários estados devem vivenciar calor muito intenso e até extremo. O pico do calor em intensidade deve se dar entre o final desta semana e o começo da semana que vem. Os estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Rondônia devem perceber os termômetros acima dos 40 graus. Em determinadas regiões, como Cuiabá, pode chegar até 45 graus. Rodrigo Lila Mangione, professor e especialista em gestão de recursos hídricos do campus da Unesp em Ourinhos, faz um panorama das características técnicas da onda de calor que afeta o país nesta semana.
Entre os muitos elementos que fazem com que nós tenhamos movimentação na atmosfera, um deles é a presença de centros de alta e de baixa pressão. O centro de baixa pressão, ele funciona sugando o ar e o centro de alta dissipando o ar. Então, é basicamente um ciclone e um anticiclone. No caso dessa onda de calor que foi noticiada pelo Instituto Nacional de Meteorologia e que vai atingir o Brasil, grande parte do Brasil, com força durante essa semana, se trata de um bloqueio atmosférico. Nós temos um centro de alta pressão no centro do Brasil que não permite que os ventos frios subam. Então eles ficam mais ao sul do Brasil, fazendo como se fosse um bloqueio dessas massas. Essas massas de ar frio, elas chegam nessa época do ano um pouquinho mais fracas, justamente por causa do El Niño. Então, a gente tem uma combinação de fatores que potencializam esse evento da onda de calor que se apresenta essa semana e tende a se intensificar nos próximos dias. Consequentemente, as massas de ar frio, mesmo mais fracas, elas não conseguem avançar e aumentam as chuvas na região sul. Então, também há previsão de mais chuva para o estado do Rio Grande do Sul, que já vem sofrendo com as chuvas, com os alagamentos, com o desastre todo que nós tivemos na bacia do Taquariantas nas últimas semanas.
O professor diz que fenômenos de ondas de calor são normais. Entretanto, o El Niño os impulsiona e a sequência de altas temperaturas ligam um alerta para o cenário.
Esses bloqueios, essas ondas de calor, elas ocorrem, sempre ocorreram, porém, com a presença do El Niño e ainda um El Niño que tem se mostrado mais forte para essa época do ano do que em outras ocasiões, você tem uma manifestação mais poderosa desse fenômeno. Mas nós já tivemos no ano passado, em 2020, várias ondas de calor que atingiram os estados do Sudeste, do Centro-Oeste, de uma maneira mais acentuada. A grande questão que a gente começa a sentir é quando nós temos vários dias com temperaturas médias muito altas. Os estudiosos da mudança climática, eles cravam um número de 35 graus. Quando você tem vários dias com temperaturas acima de 35 graus, você começa a ter problemas com as plantas, com os animais, com os seres humanos. Com as plantas a gente tem aumento no consumo hídrico, abortamento de flores, que a gente está na época da floração, da primavera, essas flores não vão se tornar frutos, não vão se tornar sementes. Nós temos nos animais abortamento também, atraso no cio, diminuição no consumo de forragem, de ração, perda de peso ou deixa de ganhar peso porque o corpo do animal está gastando energia se resfriando. Então a gente tem complicações sérias na agricultura que depois vão pesar meses para frente no nosso bolso, com diminuição na oferta de produtos, aumento no preço. Então é uma bola de neve. Os efeitos da mudança climática vão se acumulando em cascata e a gente vai sentindo isso de diferentes formas.
Manzioni também relata que a quantidade de mídias e informações divulgadas e uma preocupação maior dos cientistas com o atual El Niño faz com que esse tipo de pauta ganhe força na mídia.
O que acontece hoje em dia é que com a disponibilidade de informações, com TV via satélite, com aparelhos multimídia no bolso das pessoas, com podcasts como o nosso, com vídeos, canais, conteúdos 24 horas por dia, né? É muito mais noticiado esse tipo de coisa. E com certeza os cientistas também estão mais alarmados com esse El Niño que se apresenta. Então, é tudo muito novo. Esse El Niño, que é causado por um aquecimento anômalo de uma grande área, uma grande extensão de águas do Oceano Pacífico, até hoje ele não é totalmente compreendido. Por que que essas coisas acontecem? Por que que elas são cíclicas? Mas o que já se sabe é que isso causa uma disrupção no ciclo hidrológico em várias regiões do mundo. E a gente tem no Brasil alguns mais conhecidos, como seca na Amazônia, chuvas no sul e outros efeitos que também vão se apresentando à medida que o fenômeno vai se prolongando. O que se espera é que esse El Niño não seja só intenso, mas também prolongado. E a gente vem de um período prolongado de um laninha, que é o efeito inverso. Então, a gente teve um resfriamento das águas do Pacífico por um período prolongado, causou uma série de modificações nos padrões climáticos, e agora, antes da gente se recuperar disso, já vem um El Niño também forte. Então, os cientistas e estudiosos do clima estão alarmados, então, consequentemente, isso vem sendo noticiado. Porém, nós não podemos deixar de comentar que as discussões climáticas também se tornaram uma discussão política. Isso é fato. Então, a gente acaba vendo isso de diferentes formas. Tem gente que vê só a parte natural, tem gente que vê só a política e tem gente que procura entender isso como uma questão muito mais complexa e desafiadora para a sociedade. Se a gente não atacar todos os pontos dessa cadeia complexa da mudança climática, das causas, seus efeitos, que ainda vão durar por muitas décadas, por muitas gerações, a gente não vai conseguir avançar na solução desse problema ou pelo menos conviver com ele de uma forma mais racional.
O pesquisador da Unesp também aponta um exemplo de catástrofe gerado por ações das mudanças climáticas e cobra mais atitude das autoridades.
Que a mudança climática existe, já está acontecendo e tem trazido efeitos em todas as regiões do mundo, isso é fato. A gente teve um último exemplo agora de um furacão no Mediterrâneo. Isso é extremamente raro. Mas quando isso acontece num lugar vulnerável como a Líbia, Líbia passou os últimos 10 anos em guerra civil e atualmente o país está dividido entre dois governos, um considerado oficial e outro paralelo, justamente aonde ocorreu também o furacão, as chuvas intensas, rompimento de barragem e, contando os mortos ainda, estimam cerca de 20 mil, já acharam mais de 10 mil corpos boiando, cenas horríveis e sem reação, gente. Sem reação nenhuma. Porque eles não têm dinheiro, não têm treinamento, não têm organização e obviamente não esperavam que uma coisa dessa pudesse acontecer. Mas isso é relatado desde a antiguidade, mudanças nessa região que levaram civilizações ao colapso. Então, a gente tem que analisar essa questão de uma forma muito mais integrada e cobrar os governantes que discutam isso de uma maneira mais produtiva. A gente vai ter agora uma reunião, mais uma conferência do clima, as chamadas COP, no Emirados Árabes, país produtor de petróleo. É um contrassenso absurdo. Como que um país desse vai patrocinar uma reunião como essa? Então, já é mais uma reunião fadada ao fracasso, como as últimas que têm se sucedido. A gente precisa realmente avançar. Não temos inocentes nessas histórias. Governos, Organização das Nações Unidas, todos os envolvidos não fizeram a sua parte. Então a gente tem que pensar um novo modelo para que essas questões que afetam o dia a dia das pessoas sejam tratadas com mais responsabilidade pelos nossos governantes.
Renato Coelho para o Podiaconesp.
Podcast Unesp.